Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
E aí já tem estudos, Wagner, que indicam que desde que, é um movimento muito recente, mas desde que começaram a feminizar certas profissões, hoje, quando você pergunta para as crianças quais são quais os exercícios que elas querem, né, de profissão no futuro, quando elas serão grandes, então hoje já tem menina falando que ela quer ser engenheira, que ela quer ser arquiteta, porque sai daí de um certo determinismo social de gênero, né? Porque senão só tem secretária, enfermeira, né?
Sim, esse o clássico, digamos assim, né?
Basta ir
Estar
para o
ali.
Tinder, amigo, basta ir para o Tinder para você ver que tem uma diferença social entre homens e mulheres. Nossa, gritante. Você vai para o Tinder, os caras estão todos musculosos na academia, diante de carrões, jet ski, casona com piscina e tal. A mulherada tá na Coab, né, bicho? Mas imensa, gente.
Me conta um pouco aí como é que está isso. A gente só vê aqui pela televisão, enfim, né? Mas está a França aí, ou mais talvez mais em Paris, está fervendo o negócio aí, né?
O país inteiro, Wagner. Olha, mudar a idade da aposentadoria, assim. Era 60 anos antes a aposentadoria na França, né? Daí passaram para 62. Já foi uma luta, assim. Puxa, quando passaram para 62 anos. Aí a proposta do Macron antes era 65 anos. E daí já mudaram, né? De 2019 até aqui, já mudaram para 64. Mas existem cálculos, ô Wagner, que na verdade você tem o que eles chamam de idade de ouro, que são os últimos anos de vida de um ser humano atual, né, de um ser humano da nossa era, modernidade aqui de 2023. Os últimos 10 anos, com um pouco de saúde, eles vão entre os 62, 72 anos. Você ainda tem um pouco de energia e tal para aproveitar. Aqueles casos de pessoas com 95 anos que ainda estão ativas são muito raros, né? Então, essa reforma da aposentadoria, mas você vai tirar 20%, né, desses 10 anos aí da idade de ouro das pessoas, né? E aí, eu não sei como é que diz, peraí.
Temos uma intervalo no nosso sinal, mas ele já deve voltar. Eu espero. Nos dois sentidos. Que o sinal volte.
Oi.
Oi.
Ah.
Voltou.
Olha só, Wagner, não é que eu fui fazer uma busca para eu falar as coisas
Ah, tá.
direitinho. O
Sim.
governo francês acabou de anunciar que a gente vai militarizar o país a partir de 2024 até 2030 e que eles vão investir 413 bilhões de euros, tá? Para supermilitarizar o país. Anota isso, 413 bilhões de euros.
É
E
dinheiro.
de 2023 até 2030, eles mudam a idade da aposentadoria para economizar 11 bilhões. No comments.
No comment, no comment. Não, não tenho o que falar. Não tenho o que falar.
Não
É
tenho o que falar.
surreal isso. É
Macron,
surreal.
você é muito fofinho, presidente amado. Você gerou o Covid, você fez várias coisas, presidente. Repensa, vai, por favor.
É. É uma onda mundial, né, de militarização, né, que a gente tem vivido, né, assim. Só que no Brasil que não, né, assim, porque aqui no Brasil os militares recebem a verba e gastam com...
Tá, rapaz, você vai me dizer que não teve militarização?
Não, aqui só, não, aqui os militares não querem assim mais armas, né? Eles querem picanha, mignon e Viagra, né? E a prótese peniana, isso que interessa para eles, né? Ai, Maria.
Na verdade, assim, é quando dizem qual que é a sua nacionalidade? Sud-americana. Sul-americana, eu sou sul-americana.
Que ótimo. Mas é uma coisa a gente pode falar, né? Assim que fizeram a reforma da Previdência aqui, não teve um A, né? Teve meia dúzia de gato pingado aí que protestou tal e passou fácil, né? Assim, os franceses, eles têm uma gana, né? Que eu acho que é assim, algo que a gente pode tomar, deveria tomar como exemplo aqui para os absurdos que aconteceram nos últimos 4 anos, enfim, né, do nosso país
Olha,
e
vai.
ir à rua, né, e enfim.
O século passado, a França viveu duas guerras, né? Aqui em solo europeu, né? Porque teve Algéria, teve guerras de colonização, guerras, enfim, em outros pontos. Mas aqui teve a guerra de 18 e a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra. E depois da Segunda Guerra, todos os países aqui, eles estavam realmente assim destruídos, né? Arrasados economicamente, socialmente. E essas aquisições sociais que vêm do país que se reconstruiu depois da guerra, você tem um sistema de saúde, você tem um sistema de aposentadoria, você tem pessoas que deram as vidas para obter essas aquisições sociais, essas melhorações sociais, melhorações, melhorias, eu não sei, vai falar. Enfim, essa melhora social. Então, são aquisições muito caras para os franceses e para as francesas, porque são conquistas sociais, assim, que não foram dadas, como nunca são as conquistas sociais, elas se sempre são ganhas com fogo, com protesto, né? Raramente alguém dá alguma coisa pra gente assim, olha, amor, pega aqui o seu décimo
Sim.
terceiro, eu vou dar o décimo terceiro para vocês. Não é assim. É por isso a importância dos sindicatos, né? Que aí no Brasil, os sindicatos estão morrendo no Brasil porque acabaram com a contribuição sindical. E os trabalhadores e trabalhadoras, eles estão descobrindo agora que o sindicato era importante, né? E aqui na França, hoje pela manhã, foi a intersindical, ou seja, todas as entidades sindicais, hoje de manhã, pela primeira vez, foram recebidos pela primeira ministra, pela Elisabeth Borne, porque o governo francês quer avançar em outras discussões que estão na pauta do governo, mas tem o entrave da reforma da aposentadoria. E hoje, nessa reunião com a primeira ministra anunciou que ela não vai ceder com relação à idade legal da aposentadoria. Ela permanece nos 64 anos. E então os sindicatos, que são muito fortes, eles disseram: a gente vai bloquear o país, vocês não vão poder avançar nas outras discussões, porque eles têm uma pauta onde eles querem discutir a imigração, por exemplo, eles querem discutir coisas de ecologia, mas enquanto não avançar aqui sobre a aposentadoria, porque a ideia é clara, tem que retirar o texto. A população não quer, a classe trabalhadora não quer, então não tem como continuar essa reforma. Amanhã tem como é que se diz? 11ª. Gente, eu não sei mais dizer os números em português, né? Peraí.
11, 11,
Décimo. O que que vem depois do
11º. O décimo primeiro.
Obrigada. 11º dia de greve e de manifestação amanhã. Então, eu não faço greve, porque, gente, você imagina eu ficar sem 11 dias de salário? Não dá.
Sim.
Mas, nos dias de greve, eu entro no teletrabalho, eu faço as entrevistas todas pela manhã por telefone, porque aqui na minha cidade a gente faz a manifestação de tarde, o que permite a muitas pessoas de trabalhar. Então, Sim. Eu amanhã vou, eu nunca falhei, desde o mês de janeiro eu nunca falhei nas manifestações, eu vou. E a minha participação política, porque eu já trabalho politicamente pelo Occitan, né? Você falar uma língua que está em vias de desaparecimento já é um ato político. Mas eu integrei o grupo ecológico aqui, o Partido Político Ecológico, Europa Ecologia, Os Verdes, LeVer. Então, eu participo de um partido político agora, onde eu levo a ideia occitana dentro desse partido, né, da defesa da língua, e onde eu me sinto também acolhida, recebida, que era isso que eu queria te falar na hora que você me perguntou dos amigos, da vida social e tudo, é que hoje, 14 anos depois, eu acredito que muito graças ao meu trabalho, eu tenho uma vida social também, uma vida política, e com essas manifestações e tudo, então eu decidi entrar para um partido político também, enfim.
Sim. Deixa eu te perguntar, né, você está falando, né, do trabalho, me conta um pouco, o que vai rolar aí com a rádio aqui, o que você está fazendo aí, você vai lançar um programa, me conta aí, essa parte que eu acho que é bem importante.
A gente já tem essa parceria, né, a Rádio Languedoc, onde eu trabalho, a gente tem essa parceria com a Rádio Cultura de Curitiba já faz 5 anos. E agora que a gente está comemorando esses 5 anos, e até a direção, a Isabel Quimelli, mais o Maurício Betti, eles enviaram recentemente, obrigada Mariana, a convenção assinada, essa convenção foi renovada. Mas eu falo em Occitan, né, no nosso programa. Então, aí em Curitiba, vocês ouvem. Nossa, tem muita gente que contacta a gente, que fala, ai, que língua bonita, que gostoso, estou escutando aqui em Curitiba, legal e tal. Mas você viu só, Wagner, eu não sabia falar 11º. Eu estou perdendo meu vocabulário próximo aqui na minha cabeça, sabe? Por falta de utilização. Eu ligo para minha mãe todas as semanas, eu falo com as amigas e os amigos aí em Curitiba, um pouco assim, porque a gente está longe, né? E aí eu falei para Isabel Quimelli, eu falei, Isa, amiga, eu posso fazer uma crônica política para vocês? Porque, na verdade, eu estou sentindo muita falta de fazer jornalismo em língua brasileira, né?
Ah, que legal, cara.
E o que eu propus, a gente está buscando o nome ainda, né? Mas eu proponho uma vez por semana uma crônica política, sem dar, assim, eu acho que não é a minha opinião. É contar como é que tá, o que está acontecendo, porque eu acho que a Europa está, assim, com um problemão, sabe? Eu tô com uma impressão, assim, que um problema social, financeiro, uma pobreza que está aumentando. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar um pouco a Europa. Eu acho que é legal saber o que está acontecendo por aqui.
Eu tenho a mesma impressão, sabe? Assim, a nível mundial, assim, cara, alguma coisa tá aí para acontecer e não vai ser pouco. Né? E a gente precisa ficar atento a isso e ver o que que a gente pode fazer para, enfim, né, se manter mais ou menos, né, ou sei lá, Né? Que nível, em que nível que será isso, né? Assim, mas eu tenho a impressão, essa militarização, a questão da Ucrânia com a Rússia, os chineses, os americanos, a extrema-direita, blá, 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 né? Tem uma série aí.
O presidente Emmanuel Macron está na China justamente nesse momento, né? Por 3 dias. Então a gente está num momento sociopolítico, geopolítico muito, muito estranho, né? Perigoso.
Tem uma certa, sei lá, um certo silêncio, né? Assim, a gente vai escutando, pega aqui, pega ali, pinça ali, né? Vai percebendo algumas coisas, mas acho que por debaixo desse silêncio parece que tem alguma coisa que está se movimentando isso é bem preocupante mesmo, eu acho.
É. Então, tanto que jornalista, eu acho que é legal também mandar uma ideia do que está vindo, do que a gente está vivenciando aqui, né?
É,
Embora
bem legal, bem legal.
eu acho que vocês estão super informados, porque às vezes é minha mãe que me avisa de alguma coisa que está acontecendo aqui.
Ai, meu Deus do céu, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Às vezes é bom não saber, né?
Porque eu sou viva, às vezes eu estou muito aqui na minha vida occitana, porque eu faço os estudos universitários, Wagner. Aí eu trabalho, aí meus filhos também fazem occitana na escola. Aí, nossa, gente, aí eu só fico no occitana, né? Ainda bem que tem minha mãe para me
Sim.
avisar que tem coisa acontecendo no mundo.
Aff, Maria. Cara, olha, Gisele, adorei conhecer você, cara. Muito legal essa conversa. Pô, vou acompanhar o seu trabalho. Eu acho muito bacana tudo isso. A gente chegou ao fim do nosso tempo acabou, né? Enfim, quero te agradecer, né? Se você quiser passar os acessos, os canais, como é que as pessoas fazem para acompanhar aí a sua jornada e isso tudo que é tão interessante que você tem a oferecer aí para as pessoas em geral, como é que faz?
Muito obrigada, Wagner, pelo convite. Olha, adorei. Eu vou para o Brasil no final do ano. A gente vai para o Natal, então, com a equipe da Rádio Cultura de Curitiba, eu sei que vai acontecer algo, que a gente vai se ver, que a gente vai poder, criar uma dinâmica diferente quando eu estiver por aí. Para a nossa rádio é muito simples, porque em português vocês vão entender como é em Occitan, www.radiolengadoc.com.br, é o site da rádio. Nós temos uma página Facebook também, Rádio Lengadoc. Tem duas, uma que é de Narbonne e outra que é lá de Montpellier. Eu trabalho na de Montpellier. Vocês vão ver, tem minha foto na página, com meus colegas jornalistas e tal. Eu não sou sozinha, né? Eu trabalho com. Eu faço a produção e apresentação do programa do Minha Jornal. Ali eu trabalho sozinha, mas tem um técnico de rádio, o Guilherme, que nesse momento ele está doente, então ele não está indo trabalhar. E a gente tem uma estagiária, a Flor Silberman, e é ela quem está garantindo toda a técnica e a programação da rádio sozinha. Fight like a girl, ela é super forte. A gente tem um técnico que cuida de tudo que é informática, porque até eu estava falando com a Isa outra hora. A gente já passou para a rádio numérica, né, para a rádio digital. Então, a gente ainda vai ficar um tempo na FM, na frequência, mas a gente vai já receber uma sala na rádio digital. Então a gente tem um técnico que cuida de tudo isso, do que é a parte informática, difusão e tudo. E a nossa rádio é uma rádio associativa, não é uma rádio comercial, né? Então é uma rádio que. Eu não sei se no Brasil, eu sei que Não, eu acho que tem em São Paulo, conheço, sim. A Eldorado tem uma questão associativa também, né? Com parceria de conteúdos, com outras rádios e tal. Então a gente tem muita pouca verba e muita gente que faz o benevolentes. Muitas pessoas fazem rádio de uma forma benevolente, que não são
Sim,
assalariadas e que trabalham
voluntária seria, né?
voluntárias. Exato. E
Isso.
tá vendo como eu preciso escrever em português, Wagner?
Sim, muito bem, muito legal. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Cara, fantástico essa sua história, esse seu percurso. E obrigado, né? Quero dizer que o Bem Bolados em Apoio Cultural de Flora Cozinha Familiar, da Chefe Jubeáquio e Lilith Bebidas.
Legal.
É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu.
Um beijo
Tchau, tchau.
grande, obrigado. Até daqui a pouco, Wagner. Quando quiser, tô aí, à disposição.
Legal, valeu, obrigado, até.
Beijo, todo mundo. Obrigada às amigas que estavam aí com a gente. A
Sim,
Laia, a Fernanda.
uma galera comentou aqui, né? Mas super legal, super legal.
Obrigada. Um beijo grande.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.